dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que desistiu de aceitar Bitcoin para o pagamento lá dos carros dela. Dia desses eu até comentei por aqui que ela tinha aberto a possibilidade do pessoal fazer pagamento dos carros dela lá com Bitcoin, e ela até falou também, né, no resultado financeiro, e conseguiu faturar um pouco mais de 100 milhões de dólares já com isso. O problema é que desde que ela começou a aceitar o Bitcoin, ela começou a ser muito criticada por conta daquela parte tudo ambiental, né, que o Bitcoin, o blockchain na verdade, é bem custoso para o ambiente, que tem muito processamento para validar e tudo mais, precisa de energia, né, não é uma coisa sustentável, e aí é aquela coisa, né, empresa de carro elétrico com Bitcoin não combina muito, é um conceito com o outro. Aí, como resultado disso agora, o Elon Musk anunciou que eles vão parar de aceitar os pagamentos aí com Bitcoin para os carros. Isso derrubou, né? Despencou, na verdade, o preço aí de várias moedas digitais ontem pelo mundo. De acordo com uma estimativa da CNBC nos Estados Unidos, o valor conjunto do mercado de criptomoedas perdeu 350 bilhões de dólares ontem no começo do dia, mas recuperou aí uma parte disso, pelo menos conforme o dia foi evoluindo. E ainda sobre as coisas do Elon Musk, ontem o Google anunciou que fez uma parceria com a SpaceX para conseguir levar a estrutura lá de nuvem do Google Cloud para lugares dos Estados Unidos, especialmente aí que tem pouco acesso à internet. Então o Google vai usar os serviços da Starlink, né, que é aquela parte lá de internet por satélite da SpaceX, e a Starlink vai começar também, né, com a operação dela nos servidores aí do Google para conseguir fazer a coisa toda funcionar, e no finalzinho desse ano, que eles esperam aí conseguir colocar essa coisa toda realmente de pé. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou o lançamento oficial do aplicativo do Funimation, tanto para o PS4 quanto para o PS5, né? Para quem já conseguiu comprar. Já fazia um tempo que estava rolando aí o beta do Funimation para o PS4 e para o PS5, e agora pintou o aplicativo oficialmente para quem assina a plataforma de animes. E ainda aqui sobre o Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal das startups que eu expliquei, né, por aqui dia desses. Esse é um projeto de lei que, bem basicamente, flexibiliza um pouquinho a parte tributária, né, trabalhista também, para ajudar a promover aqui o cenário das startups no Brasil, mas teve alteração aí desde a última vez que eu falei sobre isso. A Câmara vetou, por exemplo, aquele esquema que é deixar as startups pagarem pelo menos uma parte do salário com opção de ação, que é uma coisa que é comum em startups nos Estados Unidos. Aí agora que o texto foi aprovado pela Câmara, ele depende só da aprovação também da presidência, para aí sim começar a virar de fato uma lei, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, pintou o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, que comentou, né, que pagamentos por aproximação cresceram 370% aqui no começo desse ano na comparação com o ano passado. Isso é resultado da pandemia ter acelerado a emissão dos cartões de crédito com o NFC e a adoção também desse pagamento, né, especialmente com o aumento do limite aí sem ter que colocar a senha do cartão. E a associação falou também, né, que na prática foram movimentados aqui 19 bilhões de reais no primeiro trimestre, que foi esse aumento aí de 370% na comparação com o começo do ano passado. A associação também comentou que as vendas de internet movimentaram 120 bilhões no começo desse ano, o que foi um aumento aí também de 35% nessa comparação ano sobre ano. Bom, e já que eu tô falando sobre grana, deixa eu comentar que o Facebook desistiu de fazer o licenciamento da moeda deles, né? Daquela, na verdade não é moeda, mas sim aquela subsidiária deles chamada Dien, que era Libra, que eles mudaram de nome pra tentar fazer a coisa toda virar. O Facebook comentou que ao invés de fazer o licenciamento na Suíça, vai pros Estados Unidos, né? Com uma parceria com um banco chamado Silvergate pra fazer a emissão das criptomoedas deles, né? Moeda digital com base no preço do dólar. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Lembrando que esse projeto começou lá em 2019, né? Como Facebook Libra, com um anúncio de parcerias com o PayPal, com o Mastercard também e Visa, por exemplo, mas todo mundo desistiu, né? Com uma reação bem ruim, hein? Que ia ser óbvia também do mercado e da parte regulatória. E ainda aqui sobre as coisas do Zuck, a empresa Social Bakers comentou que o Instagram tem hoje 35% mais público na comparação com o Facebook, o que foi um aumento em relação aos 28% mais que eles tinham no ano passado. Nesse levantamento, eles concluíram também que as publicações no Instagram geram 22 vezes mais engajamento aí na comparação com as publicações no Facebook, mas ainda assim tem muito mais marca que tá postando, né? 62% das marcas postam só no Facebook. Por outro lado, eles comentaram que no começo do ano passado eram 70% das marcas que faziam as publicações no Facebook, então tá caindo aí também esse número, né? Caiu 8% em um ano. Agora, pulando aqui de uma rede social para outra, o TikTok anunciou que a partir de agora o pessoal vai conseguir unir duas funções, que é o TikTok Duets e a tela verde, para fazer publicações divertidas na plataforma. Então, o que vai dar para fazer com essa novidade é pegar o story de alguém e colocar como fundo a publicação do seu próprio story e a interagir, né, do jeito divertido usando essa ideia. O TikTok publicou uns exemplos também, né, do que dá para fazer com a substituição do fundo do usuário pela publicação lá de outro usuário. E caso você queira dar mais piada, né, são os exemplos aí que são divertidos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que segue sentindo o impacto da falta global de chips para conseguir fazer celulares. Não faz muito tempo ela tinha avisado já os investidores que ia pular o lançamento nesse ano do Galaxy Note para conseguir priorizar a fabricação de outros telefones, e agora tá faltando aí processador também para fazer o Galaxy A52 e A72. O site coreano The Elec comentou também que isso vai afetar a produção não só da versão 4G do A52, mas também a versão 5G, e perguntada sobre isso, né, talvez também sobre o atraso do lançamento dos telefones em alguns países, a Samsung ficou quieta, não quis se manifestar. E ainda aqui sobre celulares, a Microsoft está cortando mais uma vez o preço daquele Surface Duo, que é o telefone Android com duas telas que ela lançou no ano passado para ninguém e já tinha cortado aí o preço no começo desse ano. Ele foi lançado por $1,400 no ano passado. Em fevereiro desse ano, ela cortou o preço dele para $1,000 e pintou de novo, né? Uma espécie de uma promoção meio permanente para cortar o preço dele para $700. A Microsoft fez uma parceria com várias empresas, né, para gerar código de desconto, com o site também do varejo aí para fazer esse preço que vai ficar válido por um tempo, né, que ela falou que vai ser mais ou menos uns 4 ou 5 dias, mas é bem provável que esse corte no preço aí seja permanente e não só temporário. Esse corte no preço aconteceu depois dela ter adiado também, né, o lançamento do tablet com duas telas aí, que é uma coisa que ela falou que vai ficar só pro ano que vem, mas aqui também, né, provável que ele nem cabe vendo a luz do dia. Bom, a seguir eu vou falar sobre o lançamento do Zenfone 8 da Asus com câmera giratória, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é para você que já é um mago aí para usar o Excel, e é para falar para você que você pode dar passos além em Business Intelligence com Power BI ou até mesmo com Data Science usando Python. A programação vai te abrir várias possibilidades para começar a trabalhar com dados aí de um jeito que você nunca imaginou e até mesmo automatizar, né, boa parte aí dos processos que são mais repetitivos. Os cursos da Alura são todos feitos pensados no profissional em T, que é aquele profissional, né, que tem um conhecimento geral sobre várias áreas do campo de atuação, mas se aprofunda em uma habilidade específica, o que é perfeito. É a situação para você que trabalha muito com Excel, pode aprender programação. Com os planos da Alura, você pode fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também, durante um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você está querendo colocar uma linha nova no seu currículo ou subir um degrau na carreira, né, conseguir uma colocação, por exemplo, se destacar no mercado, você faz o seguinte: acesse o endereço alura.com.br/loopmatinal e dá mais piada nos cursos que ela oferece. Ela tem mais de 1.200 cursos em todas as áreas de atuação da tecnologia e você consegue se matricular para fazer quantos você quiser com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Depois dos vazamentos que pintaram recentemente, a Asus anunciou a versão normal do Zenfone 8 e também a versão do Zenfone 8 Flip, que é com aquela câmera giratória, e já tem vídeo no canal do Loop Infinito no YouTube mostrando os dois aparelhos. O Zenfone 8 normal tem uma pegada até de ser um pouco mais compacto, né, com uma tela de 5,9 polegadas, mas ainda assim é o topo de linha, né? Tem, por exemplo, o Snapdragon 888, câmera de até 64 megapixels e até entrada lá de fone de ouvido. Já o Zenfone 8 Flip tem aquela câmera giratória, né, que a Asus vem usando. A principal vantagem dele é essa câmera da parte de trás que levanta e vira, né, para virar a câmera da parte da frente. E para saber mais sobre ele, ver o unboxing, ver hands-on também, né, saber mais a fundo sobre os dois aparelhos, dá mais piada aqui na descrição e pega os links para os vídeos do canal do Loop Infinito lá no YouTube. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que recebeu uma dica lá da juíza do caso da Epic Games para tentar acabar com o processo que está rolando. A juíza perguntou para a Epic e para a Apple se não resolveria o problema, por exemplo, a Apple começa a deixar o pessoal informar, né, se não puder fazer a compra interna por fora da App Store no aplicativo, e informar que no site, por exemplo, pode acontecer aquela mesma compra, só que com desconto, e a Epic falou que até poderia, né, ser um começo para resolver o problema. Aí, para surpresa de ninguém, né, claro, a Apple falou que não. Ela até citou um caso de cartão de crédito que ela falou que era a mesma situação, mas a juíza discordou, falou que ainda assim isso poderia ser um acordo que as empresas poderiam conversar e pensar a respeito. Bom, e ainda aqui sobre a Apple e também encerrando a semana, ela já demitiu aquele executivo lá que era do Facebook que comentei no começo da semana que ela tinha contratado. O problema não foi nem o fato de que ele era um ex-funcionário do Facebook, mas sim várias declarações bem deploráveis que ele tinha feito ao longo da vida, né? Até lançou um livro falando muito mal de mulheres, também na parte de diversidade, e aí não teve jeito, né? Teve muita pressão interna lá na Apple. Pintou uma carta assinada por mais de 2 mil funcionários da empresa cobrando explicações, né, para perguntar se a Apple nem sabia que ele tinha feito isso, ou pior, se sabia que ele tinha feito isso e fez a contratação mesmo assim, e pedindo, né, garantias aí de que ele não ia envenenar todo o ambiente de trabalho com as opiniões que ele tinha. O pessoal lembrou que a Apple sempre falou sobre diversidade, né? Sobre ambiente de trabalho bacana também, mas acabou por algum motivo contratando esse funcionário e não teve jeito. A Apple acabou falando bem no finalzinho de quarta-feira para quinta-feira que ela tinha mandado o cara embora mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!